Agora são 9h11, 9h11, nós vamos agora falar de saúde com o Dr. Arlindo Serena.
Na Onda, o assunto é saúde, com a participação do médico Arlindo Serena.
Informação e esclarecimento.
Muito bem, agora são 9h12. Bom dia, doutor Arlindo, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Baixo? Bom dia aos ouvintes.
Doutor Arlindo, o senhor conseguiu aqui um levantamento bem interessante na 8ª Regional de Saúde, que abrange 27 municípios?
Exatamente.
27 municípios. Os casos de AIDS aqui na nossa região, nos últimos anos, de 2012 para cá, é um número bastante preocupante, doutor Arlindo. Sim, tivemos aí, temos casos... Um número considerável de casos, ou seja, a AIDS está aí, né?
Está vivo, e eu acho assim, está atingindo uma faixa etária de jovens mesmo, que é o pessoal que está mais nativa, no sentido assim, da noite, da bebedeira, excesso de ingesta de álcool, e é essa faixa etária que está sendo a mais acometida agora.
Estou vendo aqui, doutor Arlindo, por exemplo, os casos de 2012 a 2017, nos últimos 5 anos, né? Na faixa etária de 15 a 19 anos, 10 casos. De 20 a 29 anos, 40 casos. É o segmento mais atingido, esse que o senhor falou aí, dos 20 aos 29 anos, 40 casos. Aí tem dos 30 aos 39 anos, 35 casos. Dos 40 aos 49, 34 casos. Ou seja, de fato, é a juventude. Fala-se que estaria havendo um aumento entre idosos, mas pelo menos nessas estatísticas aqui, não chega a ser tão...
Diminuiu, né, Baixo? A faixa dos idosos diminuiu. Houve campanhas aí no sentido de orientar a presença de várias doenças sexualmente transmissíveis nos idosos pelo novo comportamento, as atividades sociais dessa faixa etária, e diminuiu realmente por essas campanhas, foram efetivas e melhorou bastante o nível de infecção de todas essas doenças sexualmente transmissíveis.
E um outro dado preocupante, doutora Linda, é que praticamente é muito parecido o número de casos envolvendo homens e mulheres.
Exatamente. Tem uma faixa etária aí que eu não lembro qual, que me parece que incidiu um pouquinho mais em mulheres. É na juventude.
Exatamente. Jovens. Temos aqui, por exemplo, masculino e feminino. Teve aqui em 2012, foram mais mulheres que homens, né? 7 mulheres e 5 homens, né? Aí equilibrou, né? De lá pra cá, né? Na faixa etária, por faixa etária, nós não temos aqui o sexo, né? Mas aqui, né, assim, no quadro que separa apenas por sexo, nós temos, por exemplo, em 2012, 5 homens e 7 mulheres contraíram AIDS aqui na nossa região. Em 2013, foram 8 homens e 6 mulheres. Em 2014, 12 homens e 14 mulheres. Em 2015, 17 homens e 17 mulheres. Em 2016, 25 homens e 14 mulheres. Nesse ano, 14 homens e 5 mulheres.
Então... Perfeito, acho que é um cuidado que se deve ter, a orientação, pais, enfim, para que essa juventude tome consciência desse risco que existe. É o que a gente fala, você pegar uma uretrite é uma coisa, você pegar contaminar com HIV é outra história. Então tem que ter cuidado, tomar todas as medidas de precaução, de prevenção, usar sempre a orientação que a gente passa para os jovens quando aparecem no consultório, use sempre métodos contraceptivos e de proteção junto, porque essas coisas muitas vezes você não programa, acontece, e é justamente aí que você pode se contagiar.
O senhor trouxe também aqui hoje, novamente, o quadro do número de casos de sífilis, né, doutora Linda, que também vem crescendo de uma forma assustadora. Por exemplo, em 2014 foram 22 casos, 2015, 38, 2016, 82 casos, e nesse ano, só até agora, até o mês de agosto, já são 81 casos.
Exato, está aumentando muito. Isso falando, Bajo, que é os casos notificados, né? Que muitos casos não são notificados, então passam por cima dessa estatística. É outro cuidado, eu acho, tudo é uma característica desses tempos que nós estamos vivendo, a maior liberalidade sexual, enfim. Mas tem que ter cuidado, porque as doenças estão aí. Se você não se cuidar, você também poderá ser uma vítima.
Doutora Lindo, temos perguntas aqui. A nossa ouvinte, a Ana, está perguntando aqui. Doutora Lindo, eu estou com suspeita de trombofilia. Eu vou fazer alguns exames para constatar, mas caso tenha, quais os sintomas dessa doença que eu não percebi? Eu posso levar uma vida normal com essa doença e quais os cuidados que eu preciso ter?
A trombofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Você tem muitas vezes uma plaquetopenia ou o excesso de algum fator de coagulação no teu sangue e poderá ter alterações assim como pequenas tromboses, microtromboses, fatores de coagulação, fatores hemorrágicos. É nesse sentido que tu tem que tomar cuidado, mas geralmente tu leva com acompanhamento médico, você pode levar a vida normal.
O ouvinte está perguntando aqui no WhatsApp, doutora Lindo, o meu esposo está com um caroço interno no testículo, parece ser solto, mas e não dói, é caso de preocupação?
Não, só voltando à trombofilia, é uma questão que tem que ter uma preocupação maior na gestante, que a gestante já é uma situação especial e essas enfermidades, essas patologias poderão trazer complicações maiores, só isso. Com relação a esse nódulo no testículo, geralmente são nódulos líquidos, chamados cistos. Geralmente é no epidídimo, que é uma estruturinha que tem na saída do testículo, onde ocorre o amadurecimento do espermatozoide. Se for isso, não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum. Apenas tu deve se preocupar se sentir dor. Se não sentir dor, não precisa ter uma preocupação maior.
Doutor, nós estamos nesse mês do Agosto Azul, a questão do câncer de próstata. Apenas reforçando, doutor Arlindo, o exame deve ser no mínimo uma vez por ano nos homens acima de 50 anos? 40 ou 50?
O ideal é começar aos 45. Se você teve um caso, por exemplo, na família, um antecedente familiar, eu começaria aos 40. E se não, começando acima dos 45 já está bom. É individualizado cada situação, sabe, Baixo? O homem que não tem casos na família, que vem tendo uma evolução normal, existe assim umas estatísticas, por exemplo, baseado no número do PSA. Se o homem tiver um PSA até 49 anos abaixo de 0,7 e até 59 anos abaixo de 0,9, segundo um trabalho, uma estatística americana, este homem nunca teria câncer de próstata. Então tem tudo uma situação bem individualizada, que deve ter uma orientação também individualizada. Mas de um modo geral, você fazendo uma vez por ano, dependendo da idade mais avançada, é bom fazer um pouco antes, ou a cada 6 meses, 8 meses, que você fica mais protegido.
Doutora Lindo, dores lombares podem significar problemas de rins?
Pode, perfeitamente. A gente atende bastante. A grande maioria das dores lombares são de origem osteomuscular, ou seja, ortopédica. Hoje essa geração aí que está na terceira idade hoje foi uma geração que trabalhou muito no pesado e a grande maioria tem problemas estruturais de coluna, quadril, e isso é maior causa maior frequência na causa dessas dores lombares. Precisa ser no exame físico, você já diferencia qual que é. Na hora de examinar, você já percebe se é de origem renal ou muscular.
O ouvinte está mandando uma pergunta aqui, não quis se identificar, mas mandou a pergunta dizendo assim: doutora Lindo, o meu pai tem um problema também no testículo, está sempre inchado, os médicos não deram nenhum tratamento e nem falaram o que é. Não, falaram que é um líquido. Pode ser outra coisa, doutora Lindo?
Não, isso é uma coisa muito simples de acontecer. O homem, por exemplo, quem pratica esporte, joga futebol, leva uma pancada nos testículos, isso pode criar realmente um líquido que chama-se hidrocele. Se ele tem esse aumento de volume sem dor, é bem simples de esclarecer. Ou você faz uma transiluminação com uma lanterna, ou você faz um ultrassom, você já detecta. Se for líquido e se não for muito volumoso, é só acompanhar. Se for volumoso, que a gente pega homens com um litro de água em volta do testículo, daí a indicação é cirúrgica. Mas procura um profissional que consiga te esclarecer isso, e a questão é viver tranquilo, né? Ter certeza que é realmente uma hidrocele.
Ouvinte mandou uma pergunta aqui, doutor Arlindo, em relação a uma senhora e tal, que diz que tem relacionamento com vários homens e uma senhora que já é aposentada, segundo ele. É normal, doutor Arlindo, uma pessoa, por exemplo, até que idade, por exemplo, a mulher pode manter uma libido normal, digamos assim?
Isso também é muito particular, muito. Você vê mulheres que passaram pela menopausa, elas perdem totalmente o interesse por sexo. Historicamente, a gente percebe isso assim, dos parceiros. E tem outras que se mantêm ativa por mais tempo. A questão hormonal, por exemplo, é bem, bem limítrofe junto com a menopausa. A menopausa parou de produzir hormônio, a tendência é que a mulher tenha uma queda significativa na libido.
Doutor Lindo, um ouvinte mandou aqui uma pergunta em relação ao pai dela, dizendo que o pai perdeu vários dentes, agora é um senhor com mais de 70 anos, e ele se recusa a recolocar os dentes. E ela diz que sente que parece que ele emagreceu de uns tempos para cá, porque não consegue se alimentar direito. Isso é muito comum em idosos, doutor Lindo?
É comum, sim. Pessoas que por dificuldade para mastigação dos alimentos acabam perdendo peso, conheço alguns já. Eu acho que teria que fazer a avaliação com o profissional, ver a capacidade do osso, porque hoje a odontologia evoluiu muito, a era dos implantes de dentes, e que vai te devolver uma condição boa. Não precisa implantar todos, mas implanta alguns para favorecer a sua mastigação e uma alimentação mais correta. Procura, o ideal é procurar um profissional desta área que faça isso, para avaliar a sua capacidade óssea de aceitar o implante.
Doutor Arlindo, e para encerrar então, a gente reforça aquele apelo aos jovens, às pessoas em geral que estão na idade, estão nativas sexualmente falando, né? Que tomem muito cuidado, porque temos doenças venéreas preocupantes aqui em nossa região que estão circulando e os casos estão aumentando assim de uma forma bem assustadora, né?
Com certeza. Volto a repetir, eu acho que toda vez que você sai para noite ou coisa assim, o jovem ande sempre prevenido com camisinhas, com outros métodos, enfim, que você possa usar, mas tenha sempre isso contigo, porque essas situações nem sempre você programa, elas acontecem assim muitas vezes de forma que você não tenha percebido, e você vai e acaba, aí nessas horas que acaba contraindo doenças. Então, muito cuidado nesse sentido.
Doutor Arlindo, muito obrigado e até semana que vem. Doutor Arlindo retorna então aqui à nossa programação na próxima quarta-feira, respondendo a pergunta do ouvinte, esclarecendo a dúvida do ouvinte. E você pode mesmo durante a semana mandar sua pergunta aqui na Onda Sul, que o doutor Arlindo responde toda quarta-feira. Agora são 9:25.
O assunto é saúde. Volta na próxima quarta-feira com o médico Arlindo Serena.